Um dos conceitos básicos em geral, quando a gente fala de filosofia hassídica em geral e de no serviço a Deus, da pessoa, como ela se aprimorar e tudo mais, é o conceito de anulação do eu, da existência. É uma questão que diz, em nod milvador, não tem nada fora Deus. Tem Hashem e acabou, o resto não existe. Por quê? Porque o resto é como se fosse uma ilusão, algo que passageiro, e Deus está sempre. Isso é uma perspectiva.
O resto tem fim, é finito.
Não é super definido, depende de outro. Ou seja, você não pode dizer, entre aspas, eu me garanto. Quem te garante é Hashem. Você está enquanto que Hashem está ligado na, ligando você na tomada. Então, e a pessoa, o trabalho da pessoa, quando uma pessoa é mais nobre, mais altruísta, etc., quando ele se anula a si mesmo. Eu faço, eu sei, eu consigo. Tem um versículo que diz, Anochi omed ben Hashem ben Hashem, lagi lachem et var Hashem. Eu estou parado entre Deus e vocês para dizer a vocês a palavra de Deus. Que é Moshe. Só que tem um Magid de Mezrich, o aluno do Baal Shem Tov, ele explica aqui, diz, ele é muito literal. O versículo diz, eu estou parado entre Deus e vocês para trazer a vocês a palavra de Deus. Que seria um profeta, um intermediário. Está no meio de Deus, recebe de Deus e transmite ao povo. Ele explicou que o versículo é muito preciso. Eu estou parado entre vocês e Deus. Ou eu estou no meio, estou atrapalhando. Estou parado entre vocês e Deus. Como se fosse uma mechitza, uma divisória, uma parede que está no meio. Ou eu. Agora, se você tira o eu, estou parado, tira o eu, aí sim está conectado com Deus diretamente. O eu é algo que divide. Às vezes tem tanto eu que não sobra espaço para Deus. O espaço está preenchido. Aquilo que estávamos estudando, tentando estudar ontem de manhã sobre a seringa, lembra, Carlão, sim, que você fez aquela famosa pergunta que acabou com tudo? Se você não lembra, o Simão te lembra. Então, nós justamente estávamos vendo essa grandeza, justamente do que? Do vazio que vimos na seringa, o vácuo. Esse vazio é tirar o eu. Então, uma pessoa deve simplesmente deixar de lado um pouco o seu eu, seu ego, sua vaidade, orgulho. A presença da própria pessoa se capta como base de todo mal e como mais de toda transgressão. Porque, se nós vamos dizer, o eu. Ah, eu vou brigar por quê? Eu não vou deixar barato. Eu não vou deixar barato. Imagina, ele me ofendeu. Sabe, eu quero ter razão, sabe? Aquela famosa frase, quer ter razão, quer ter razão, quer ser feliz. Então, geralmente o que é uma questão de orgulho. As pessoas às vezes estragam tudo porque eu não concordo. Tá bom, não concordo. Então, eu digo, tá. Então, quando a função da pessoa, na verdade, neste mundo, é o quê? É anular o eu. Eu não existo, existe Deus. Que diferença faz? Eu não concordo. Vem o Calão e fala.
Mas o eu, quando eu digo, é o eu intelectual, não o eu de alma, de coração. Sim,
é que o Calão tem muito Zeus. O Calão tem tantos Zeus.
O eu intelectual dele é muito Não é qualquer eu.
Pera lá, Camino. Não
ele ficou.
Não você, tem os Zeus aqui.
Você ficou galgando níveis. Então, justamente anular o eu e não deixar que ele subsista de maneira nenhuma. Como? E se você realmente esquece um pouco o teu eu, em qualquer situação, tem uma briga com alguém, tem aquela famosa pessoa que sempre diz, ah, você defende os outros. Para você sempre os outros têm razão. Muito mais fácil, entre aspas. Eu não, eu. E grande coisa. Realmente, eu conto que uma vez tinha um hassid que foi para o seu Rebbe reclamar, estou na sinagoga e todo mundo me pisa. Todo mundo me pisa. Aí ele falou, quem falou para você se enfiar embaixo de todos? Você tem que estar em todo lugar. Todo mundo me pisa. Fica num cantinho, ninguém vai te pisar. No máximo vai te pisar um. Quer dizer que está em todo lugar, todo mundo te pisa. O conceito de eu, de ego, de egocentrismo, etc., não é orgulho, não é vaidade. Na verdade, é um conceito muito mais amplo. Eu não sei como dizer em português, a própria sentimento da existência do meu eu, certo? Esse sentimento é a sensação, o sentimento da própria existência, o próprio sentir que eu existo como algo independente e não dependendo de ninguém. É independente, não?
Sim. Egocentrismo, né?
Egocentrismo. O orgulho é uma determinada maneira de como isso se manifesta. Ou seja, a vaidade, o orgulho, é aquilo que nós comentamos ontem, se infla, se enche, ocupa muito mais espaço. Então, pode ser que a pessoa seja uma pessoa muito simples, uma pessoa humilde, mas junto com isto, na frente dele tem muito trabalho para anular o próprio eu. Eu sou humilde, hein? Você me viu, não?
Eu também.
Então, já, humildade não tem nada a ver. Às vezes as pessoas confundem os conceitos.
Quer dizer que ele pode ser muito humilde, mas não, isso não implica que ele não coloque o eu dele em primeiro lugar, é isso?
É ele que está falando que ele é humilde.
E acha. Como sou humilde, não?
Ah, tá.
Agora que ele falou aí, como sou humilde, não? Sabemos que não é tão humilde assim. Na verdade, o ser humano às vezes precisa um pouco de aprovação, um pouco de... sabe o que eu fiz?
De apanhar. Só apanhar.
Não, ao contrário.
Ele quer
mostrar o que ele faz.
Apanhar
da
vida, que a vida pode te ensinar.
Não, que a vida te ensina, não tem dúvida. A vida é implacável, uma escola implacável. Entendeu? Se alguém pensa que está de férias, está se enganando. Porque a escola da vida não para.
É, sim.
Mas o conceito é que você pode se enganar, na verdade, eu fiz aquilo. Por exemplo, Moshe numa hora também errou quando falou para o povo: ah, vocês vêm a mim que eu vou responder, eu vou dizer. Yosef numa hora falou para ele, quando veio para o povo, falou o quê?
Lashem
Pitronim. Deus que tem as respostas. Não conta, vou ver se consigo decifrar. Porque Deus que tem a resposta, não sou eu.
Não,
e aí parou depois de falar: Isha Sheruach Bo, Elohim Bo. Um homem que o Espírito Divino está dentro dele. Porque quanto mais você se anula, mais espaço tem para a revelação divina. Ok? Então, um exemplo, o cara pode ser um administrador de Tzedakah. Eu estou dando Tzedakah. Você não está dando nada. Está administrando. Mas ele não fala: eu administro Tzedakah. Ele fala o quê? Eu dou Tzedakah. Eu ajudei uma família. Você não ajudou. Mas de alguma maneira ele coloca isso sobre si. Ok? Não estou... É uma forma de manifestação, só isso. E o que nós devemos fazer é anular esse eu. E mesmo assim, se eu fiz com o quê? Não, eu sou bom, eu ganhei dinheiro. Achei que me mandou para cá, Baruch Hashem.
Isso vale para quando você perde também.
Também.
Não só para quando você ganha.
É que as pessoas, elas ganham e Deus que fez ela perder.
Sim, entendi.
Não, não
entendi. Mas vale para os dois lados.
Não entendi.
Quando você ganha, você.
Eu ganhei dinheiro, eu sou bom.
Eu
puxa, perdi tudo, Deus me abandonou.
Exatamente.
Como Deus me fez uma coisa dessa? Entendeu, já?
Tá.
A injustiça. Tem uma famosa frase, marketing, se diz: o sucesso tem muitos pais. E o fracasso é órfão. Ninguém é responsável pelo fracasso. Sempre culpa dos outros.
Sim.
Rabino, então, sobre isso a gente subentende o seguinte também, que o homem não deve se preocupar com nada.
Ao contrário?
Não, não deve.
Ele deve se ocupar, não preocupar.
Porque quando você se preocupa, também você está pondo o teu eu em primeiro lugar.
É que por isso eu falei, não preocupar, senão ocupar. É diferente. A necessidade de anular o próprio eu, isso é uma coisa simples. Por quê? Porque é verdade. Nós sentimos a nós mesmos, cada um sempre se sente a si próprio, como uma entidade independente que existe por mérito próprio. Porque simplesmente não vemos a verdade. De quê? Estamos dependendo de Hashem. Como falamos todo dia de manhã quando acordamos, Neshamash Natatavi, a alma que me deste. É Hashem que está soprando a vida e dando-nos energia a cada instante. As pessoas às vezes percebem isto quando saem do centro cirúrgico e o médico diz, agora temos que rezar. A cirurgia foi um sucesso, mas agora tem que ir. Vamos ver. Na prática, já são momentos que às vezes você percebe que é de Hashem. Fulano tem que dar luz. O médico deu uma data mais ou menos. Quando Deus quiser. É com a ajuda de Deus. Só que no dia a dia a gente esquece. Ao ponto que você pode pegar uma carona com alguém e dizer, sou bom motorista, me garanto. Como me garanto? Com que condição você se garante? Que coisa dá de garantia para se garantir? Só que não é um problema, é uma expressão popular, sem mais, conotações, mas se a gente analisa profundamente, como você pode se garantir? Quem está te garantizando é Deus. Eu recebi um vídeo, aconteceu semana passada no bairro de Borough Park, em Nova York, um bairro religioso. Uma moça estava esperando o ônibus. E um tipo de Uber, como chama? Um tipo de táxi particular. O cara parou para descer o passageiro. Aparentemente o cara teve um infarto. E deu uma acelerada, atravessou a rua e atropelou a menina. O vídeo, uma câmera da rua pegou de. Tem imagens terríveis. A minha barulha só quebrou a perna. O motorista teve um infarto.
Que coisa!
Ele teve um infarto na hora. E dá para ver depois o passageiro saindo pela porta de trás depois do atropelamento. O cara estava parando e falou, teve um infarto e a reação de repente foi, bum.
Acelera.
Subiu na calçada, atropelou uma menina. Não é o que, sabe? Ele se garante. Teve um infarto.
Isso é um acidente, beleza.
Mas o conceito que, justamente, de alguma maneira a gente percebe, o que eu quis trazer essa passagem, para a gente perceber.
A peculiaridade.
Não. Como, na verdade, ninguém pode se garantir. Como que...
Ah, ele pode ter habilidade, mas ele precisa de enxergar. Senão essa habilidade dele...
Não, ele quebrou o cajão. Se o homem pegou um infarto naquela hora, perdeu o controle...
A habilidade dele...
E às vezes não depende dele, depende dos outros também. Sim. Se não está sozinho na rua. Então, a verdade é que toda a existência, toda permanência nossa e de tudo no mundo vem da força divina de Deus que nos dá energia e nos dá vida a cada instante. Nós existimos, vivemos, respiramos, pensamos, sentimos, só porque Hashem nos dá a vida, nos dá essa possibilidade. Ele recria o mundo a cada instante, como nós falamos, Mechadesh Julion Tamil Maseh Bereshit. Ele recria todo dia a criação do mundo, a cada instante. Se você desliga, tira da tomada ou tira a bateria do celular, o que acontece? Ele morre. Deus está nos dando energia constantemente. Então não temos nenhuma existência independente. Dependemos da nossa bateria.
Ele está conectado.
Então quando a pessoa sente o seu eu como algo que existe por mérito próprio, então ele tem a sensação de que ele está em contradição plena com a verdade divina. Se eu me sinto que sou autônomo e autóctono, A gente não percebe isso no dia a dia. Porque aquela famosa passagem que Rav Levitz Hak de Berditch, uma vez veio para Deus e falou: Deus, você reclama que tem, está descontente, que tem pecadores e transgressores e há pouco tzadikim. São as regras do jogo que não estão boas. Você pegou o lamazé, as tentações desse mundo material e físico, e colocou aos olhos a olho nu. E o lamavá, o mundo vindouro, colocou no livro e enfiou na prateleira. Porque eu te garanto que se você fizer o contrário, coloca o lamavá e todo o paraíso aos olhos nu. E as tentações e demais num livro e enfiar na prateleira, todo mundo seria tzadik. Só que o que temos à frente? Okay? Com o que nos deparamos constantemente? Com tentações e vulgaridade, por assim dizer, desse mundo. Quando você quer algo espiritual, tem que procurar, não está? Não está lá, a olho nu. O ápice desse egocentrismo se revela e se expressa principalmente quando Deus parou para Moshe, conforme está escrito no profeta Ezequiel: Li Euri Vani Asitin. A me pertence a mim o rio e eu me fiz a mim mesmo.
Quem disse isso?
Faraó. O faraó ia no rio, ele se achava um rei, se achava que ele pode tudo, que ele está acima de tudo.
Ele era considerado
um deus. Exatamente, mas porque o rio é meu e eu me fiz a mim mesmo. Então é um nível muito elevado de vaidade já. Mas nunca soube que ele nasceu em Buenos Aires. Então isso, e esta é a essência do ser, do eu. O mundo me pertence e eu me fiz a mim mesmo. Ou seja, de forma muito sutil, ou mais sutil ainda, temos aqui uma sensação no coração de cada pessoa nesse sentido. O que eu tenho, eu que fiz, eu que ganhei, eu que comprei, eu que... Por isso que a pessoa também se jateia. Quando algo não sai como ele quer, como ele merece. Se não me pertence a todo mundo, então pelo menos uma parte. A minha casa, o meu carro, na minha casa você não vai fazer isso. Se pode fazer na tua casa, pode fazer na rua. Se não pode fazer aqui, nem pode fazer lá. Não, mas na minha casa é como sabe, um território. Se eu não digo que me fiz a mim mesmo, pelo menos eu sinto a mim mesmo como um homem livre, um senhor sobre minhas coisas. Eu sou amo e senhor sobre os meus bens, sobre o meu tempo. Eu disse, hoje eu não quero trabalhar. Se você não quiser trabalhar, você não vai. Mesmo quando é funcionário, arruma um atestado. Eu estou pronto, entre aspas. Eu posso fazer coisas para o próximo. Eu posso anular alguma coisa justamente dos meus desejos, das minhas aspirações, das minhas ambições, perante Deus ou perante o próximo. Mas até um determinado limite. Até que mexe comigo, com o meu ser. Então, em um determinado lugar, eu quero ficar ainda como um ser. Eu não estou disposto, não estou pronto para abrir mão de mim mesmo e me entregar totalmente. Esse é o conceito de Messias Nefes, entregar a própria alma. Estar disposto a entregar, que é um nível muito elevado. Desta sensação de existência, de egocentrismo, esse, como se chama? Sentir-se próprio, sabe? Ser um... Daqui se derivam muitas coisas ruins. Se vamos analisar um pouquinho todos os atos negativos, fica que dentro deles a semente de maioria, como falamos antes, qual é? O egocentrismo. Por que que as pessoas brigam umas com outras? Competem, lutam, guerreiam. Por que que pessoas agredem o outro? Ah, você me agrediu. Você mexeu comigo. Você invadiu meu espaço. Por que que as pessoas se deixam levar através de determinados prazeres ou desejos, ambições? Ah, eu quero. Mas eu quero. Eu. tudo está acontecendo por causa dessa sensação de, da própria essência do eu, e que eles realmente ambicionam e elas almejam de satisfazer o seu próprio eu, seu ego, sua vontade, seu desejo. Se eles se anulassem um pouco mais, entendiam a sensação, e deixando de lado um pouco eu, de como realmente a coisa mais light, como a coisa mais fácil, como a coexistência, a convivência é melhor. Então não queriam todo esse tipo de vontade. Eu quero. Eu preciso. Então por que que esse mundo...
Mesmo se você aceita e admite que a Shem é responsável por tudo, você não pode ter esse... realizações.
Você pode ter realizações, físicas, pode ter realizações, mas e se não tiver?
Não, tudo bem.
Não, não é tudo bem. Na hora que a pessoa passa por adversidades, ele desespera. Ele não consegue vir no shiur, ele não consegue rezar, porque não tem problemas.
Sim, entendi.
Ao contrário, é mais um motivo para você se ligar com Deus, talvez. Deus te manda tudo isso para você se conectar com Ele. Você que faz com isso, se afasta dele. Então, por que que justamente esse mundo material e físico é considerado o mundo mais baixo? Então, estamos isso no Shabbat, no Hassidut do Mamad. Porque, simplesmente, nele tem existência, tem matéria. E essa existência se considera como que é autônoma e autóctona. Porque, justamente, essa matéria parece como uma existência independente totalmente e não revela a verdade que ela está ligada na tomada. Ou seja, se você vê o celular, não parece que tem uma bateria lá dentro. Então não tem nenhum lugar, na verdade, não tem nenhuma existência e nada que faz ela existir por si própria. A não ser a força divina, aquela energia. Essa característica, essa qualidade do ser próprio, ela determina e estabelece o nível da pessoa, como que simplesmente ele se anula mais e ele é menos ainda um ser próprio, ou seja, tirando o eu. Então, simplesmente, a pessoa tem que ir se anulando. Assim também, ele vai se colocando num nível mais alto. Qual o maior mérito de Moshe Katorada? Profeta,
humildade.
Sábio, humildade. Gaish Moshe Anav Meod. Quando Korah vem discutir com Moshe, e de alguma maneira aqui o lugar de Moshe, o que que Moshe fala?
Hashem vai se...
Hashem, a briga não é comigo, com Hashem. Você quer meu cargo? Você quer meu lugar? Hashem vai se, não é comigo. Você acha que estou aqui porque eu me enfia? A verdadeira virtude do tzadik, o nível do tzadik, ele que está anulado, não mais anulado, para Deus. O tzadik, ele não tem uma sensação de si próprio. Ele se anula plenamente para as vontades divinas, conforme diz a Mishnah. Anula a tua vontade perante a sua vontade. Ou no nível mais elevado, faça a tua vontade como a sua vontade. Ou seja, nós estamos dispostos a obedecer, sem questionar, o que nos diz o tzadik. Por quê? Por que fazemos o que nos diz o tzadik? Porque acreditamos que ele não fala por si próprio o que ele quer. Ele não fala o que ele pensa. Ele é um porta-voz divino. Ele simplesmente nos diz o que a Torá nos ensina e o que Deus está esperando de nós. De alguma maneira seria o nosso intérprete que vai nos mostrando isto. O maior louvor de todos que foi dito sobre Moshe Rabbeinu, junto com seu falecimento, é esse nível de anulação. O que diz a Torá? Como descreve? Vayamo cham Moshe Eved Hashem. E morreu lá de Moshe escravo, servo de Deus. Ou seja, o que significa? Ele não existia. Ele era um servo, não um escravo. Não. Um escravo não existe. Ele é propriedade do amo. Porque ele se anulou totalmente perante Deus. Isso que se diz sobre um Hassid que tinha na Rússia, que ele voltou uma vez, muito tarde de noite, de um Ele veio de um Fabrengue, de uma reunião racídica, onde se falou muito sobre essa questão de anular o próprio ser e tudo mais. E quando estava voltando para casa, um guarda encontrou ele na rua e perguntou: quem está indo? E o homem simplesmente estava compenetrado nos seus pensamentos daquilo que se falou no Fabrengue, de que não somos nada, de que não é ninguém. Então simplesmente ele respondeu, perguntou: quem está indo? Ele respondeu: ninguém está indo.
Não sou ninguém.
Certo, se ricorda que uma vez perguntaram para um homem: ah, quem você, que, aonde você vai? Não sei. Você está tirando sarro da minha cara? Vem cá, vamos te levar para a prisão. Aí eu perguntava para ele: como você me disse que você não sabe para onde estava indo? Olha, eu saí de casa para ir para o trabalho, mas você me prendeu e me levou na cadeia. Para onde estou indo, eu não sei. Eu sei para onde estou pensando, para onde estou querendo. Para onde estou indo, eu não sei. Isso, na verdade, Rabbi Shimon Bar Yochai falava: Eineni yodea beize derech molichim oti. Eu não sei por que caminho está me conduzindo. Às vezes você sai e vou pegar aquele caminho e tem um desvio, tem um trânsito e você se desvia. Não sei onde estou planejando ir. Hoje em dia, principalmente no Waze, você vai para um lugar, que caminho você vai pegar?
Verdade.
Não sei.
Que
no Waze.
Tem aquela história também de um racista que vai ter um problema e o rabino dele fala assim: ah, vai em tal lugar. Ele chega lá, bate na porta. Aí, quem é? Sou eu. Fala: sou eu. E aí depois ele vai, apanha, volta. Essa quantidade de vezes que você falou:
sou eu.
Ali. Quem é eu? É a Shem. Ele levanta